resposta social adequada. O internamento social tem sido, antes de mais, uma falha de coordenação do Estado associada à pressão do envelhecimento. É o resultado de anos de incapacidade em articular saúde, segurança social e cuidados continuados. Mas há uma diferença essencial. O atual governo avançou com medidas concretas e operacionais. Desde o primeiro momento, o governo assumiu como prioridade resolver os internamentos inapropriados nos hospitais, um problema há anos diagnosticado e conhecido, e em vez de anúncios e proclamações, tomou decisões e ações. Desde logo, com a aprovação de uma nova portaria que clarifica responsabilidades, reforça a articulação entre o Serviço Nacional de Saúde e a Segurança Social e acelera os processos de avaliação e encaminhamento das pessoas após a alta clínica, o que cria respostas intermédias, prevendo cerca de 400 novas vagas para retirar pessoas dos hospitais com maior rapidez. O Governo tem vindo a reforçar a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados de forma concreta e progressiva. Autorizou expansões de contratos de programa para 2024-2026 que alargam a oferta de cuidados, assinou 90 contratos para criar 3.300 novas camas de cuidados continuados e paliativos e promoveu o maior aumento de remuneração de sempre à rede, com quase 19% de subida dos valores pagos às instituições, além de ter aumentado a capacidade contratualizada em várias tipologias. Este reforço estrutural, senhoras e senhores deputados, é essencial para reduzir internamentos sociais e garantir respostas adequadas às necessidades da população. O Governo avançou com o projeto piloto de cuidados continuados no domicílio, avançou com o projeto piloto SAD Mais Saúde, que reforça o apoio domiciliário a largo horários, a 7 dias por semana, garante respostas 24 horas e permite manter as pessoas no seu meio natural de vida, com mais autonomia e mais dignidade. Alterou o Estatuto do Cuidador Informal, permitindo que não familiares possam assumir esse papel, alargando a capacidade de resposta e reconhecendo a realidade social das famílias portuguesas. E, senhoras e senhores deputados, quando o regresso a casa não é possível, cuidou-se de aumentar vagas em estruturas residenciais para idosos e em centros de dia. Ou seja, senhoras e senhores deputados, enquanto hoje discutimos propostas, e é particularmente relevante que algumas venham do Partido Socialista, que esteve 8 anos no governo e não as apresentou quando o problema já era evidente e se agravava. O atual governo, enquanto isso, está já a executar respostas concretas. As iniciativas hoje em discussão contêm contributos que merecem análise, mas muitas das propostas agora apresentadas surgem depois do Governo ter já iniciado este caminho, com decisões que exigem coragem política e capacidade de discussão, com diálogo com o setor social, com financiamento, com medidas concretas, com articulação institucional, com reforço de vagas, com cuidados domiciliários fortes. E é esse o compromisso do Governo que o PSD apoia. É esse o caminho que vamos continuar a trilhar, disse.
Muito obrigado. Para encerrar, dou a palavra ao Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, podemos partir para este debate a partir de uma certa doença infantil da militância partidária, a partir da arite aguda. Falamos de camas sociais, mas o Partido Socialista introduziu este tema não a partir da partidarite aguda. Disse a senhora deputada Irene Costa: partimos para um processo de diálogo, para um tema que é muito importante, para uma realidade concreta nos nossos hospitais. Quem conhece os hospitais portugueses sabe bem quantas vezes partilha enfermarias com gente, com cidadãos, com homens e mulheres que podiam ir para casa, mas que a família não visita, ou visita pouco, que a família não tem condições de acolhimento. E podíamos também dizer que este tema é um tema relevante de todos os partidos, para todos os partidos, para todas as legislaturas. Mas há que dizer, ao fim de 2 anos, o tema não está melhor. O número de pessoas que está a residir nas enfermarias com alta médica aumentou 50% nos últimos 2 anos. E por isso aquilo que fazemos hoje, com propostas concretas, com um projeto de lei, com a proposta de requalificação e financiamento das entidades que vão acolher estas cidadãs e estes cidadãos, a proposta que fazemos é que a Assembleia da República não se demita do problema e viabilize na Generalidade, amanhã, com um voto favorável, para que continuemos a trabalhar em comissão, numa boa solução, para resolver os problemas dos portugueses e para não enfermarmos da partidarite aguda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Termina assim o ponto 1. Antes de passar para o ponto 2, aproveito para dar a conhecer à Câmara que nas diversas galerias estão a assistir aos nossos trabalhos alunos e professores da Escola Básica e Secundária Michel Giacometti, de Setúbal, alunos e professores do Agrupamento de Escolas Rio Arado de Arado, cidadãos do Passeio Municipal Sénior de Passos de Ferreira, alunos e professores da Escola Secundária Alfredo Silva de Barreiro, alunos e professores do Agrupamento de Escolas no Mundo de Gondomar, alunos e professores do Instituto Tecnológico e Profissional de Condeixa e um grupo de pessoas da Escola Profissional de Passos de Brandão, Santa Maria da Feira, que estão nas diversas galerias, como referi. Então, para o ponto 2 e para uma primeira intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal.
Só aguardar um bocadinho para a recomposição.
Pedi aos Srs. Deputados, por favor, de se sentarem, para quem vai acompanhar, nomeadamente nas direções dos grupos parlamentares do debate. Faça a vossa, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhores deputados, nos últimos anos, Portugal tem sofrido aquilo a que poderíamos chamar uma sucessão de comboios de bancarrotas e falências. A tristemente célebre bancarrota Sócrates, financeira, seguida da bancarrota da Justiça, protagonizada agora, recentemente também, pelo mesmo José Sócrates, pondo em causa os fundamentos do Estado de Direito como comportamento, enquanto arguído, absolutamente intolerável. A bancarrota, esta já protagonizada por António Costa, dos serviços públicos e também por António Costa, a bancarrota do controlo de fronteiras. Ora, tudo isto tem seguramente consequências. E teve consequências, sobretudo, naqueles que tinham uma situação de maior fragilidade. É nesse contexto que nós temos hoje um conjunto alargado de cidadãos que não têm a tutela nem a resposta administrativa necessária, estou a falar dos serviços da AIMA, nem a resposta judicial que procuram muitas vezes em desespero, porque não obtiveram a resposta administrativa que era esperada e que devia estar a funcionar. Ora, quando nós olhamos para esta bancarrota, nomeadamente do controlo ou descontrolo de fronteiras, há a possibilidade de perguntarmos porque é que isto aconteceu. E há duas possibilidades. Ou foi incompetência ou foi deliberado. Porque é que de um momento para o outro, em Portugal, se decidiu o descontrole total das fronteiras com as consequências que estamos aqui a falar? E há três possibilidades que podem ter sido as possibilidades individuais ou um complexo de várias destas possibilidades para não cairmos na ideia da incompetência. Porque eu tenho que admitir que um responsável político, quando toma determinadas decisões, o faz com alguma deliberação, com algum objetivo. Portanto, porquê é que houve um descontrole de fronteiras? Bom, uma primeira possibilidade é porque na impossibilidade do Partido Socialista promover o crescimento económico que o país precisa, decidiu, de facto, descontrolar as fronteiras para ter um aumento do PIB em volume, porque éramos mais, o que não se traduz no aumento da riqueza de cada um de nós. Foi uma possibilidade de adiar um problema. A segunda possibilidade é, perante um problema de sustentabilidade da Segurança Social, ter dito nós temos de trazer muitas pessoas para dar ideia no curto prazo que o problema se resolve, esquecendo que para a frente os problemas se avolumam, nomeadamente quando temos uma economia de baixos salários e baixo valor acrescentado. Uma terceira possibilidade, e como eu disse, é possível que algumas destas se tenham misturado na decisão que foi tomada, é a possibilidade de querer fazer engenharia eleitoral. Perante a decadência de um conjunto de partidos, nomeadamente à esquerda, trazer novos eleitores para tentar recuperar, por via da engenharia eleitoral, essa viabilidade da sua existência nos casos e de controlar a sua decadência. Bom, aquilo que podemos dizer é que se não foi incompetência, foi deliberado e poderá ser algum destes motivos. O certo é que estamos neste momento perante uma falência de algumas entidades administrativas e também do TAC de Lisboa, que não consegue dar resposta. Aquilo que trazemos hoje é uma proposta para que se mude a regra de distribuição de processos, por forma a que aquilo que hoje está absolutamente concentrado no TAC de Lisboa possa ser, de forma temporária, provavelmente, distribuído por diferentes tribunais da área administrativa pelo país. É uma solução concreta, é uma solução que permite resolver as pendências que são de dezenas de milhares no TAC e que permite dar uma tutela jurídica àqueles que muitas vezes não a conseguiram obter por via administrativa e que agora, em desespero, recorrem aos tribunais. Devo dizer e repetir que são aqueles com menos recursos que ficaram num limbo administrativo, aqueles que procuraram o nosso país e a quem o país não deu resposta, que estão numa situação que tem a ver com direitos fundamentais para os quais não encontram resposta nem administrativa nem judicial. É isso que propomos hoje, é isso que propomos à discussão desta Assembleia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ora bem, o Sr. Deputado tem dois pedidos de esclarecimento que não vão ficar seguramente esclarecidos. Para o primeiro pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Manuel Magno do Chega, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Deputado Rui Rocha, ouvi atentamente a sua exposição e reconheço a boa intenção por detrás da apresentação desta iniciativa. Mas o parecer do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais suscita fundadas dúvidas sobre a bondade da mesma. Diz o Conselho que a alteração da regra de competência territorial proposta na iniciativa em evidência não se revela apta a evitar a sobrecarga dos tribunais administrativos, mas, quando muito, atenua a pressão atualmente sobre o TAC em Lisboa, passando-a para os restantes tribunais administrativos do país. Parece-me uma forma elegante de dizer que a vossa proposta apenas espalha o mal pelas aldeias, mas não faz mais que isso. Em segundo lugar, diz o Conselho que esta alteração à competência dos tribunais administrativos para o conhecimento dos processos de intimação para a proteção dos direitos, liberdades e garantias tem unicamente o propósito de resolver uma questão de foro da organização e competências de um serviço do Estado, o que me parece também uma forma delicada de dizer que as regras de competência jurisdicional não podem ser usadas, ou neste caso abusadas, para resolver casos concretos. Recordo ainda de que as coisas mudaram desde a entrada em vigor da Lei nº 61/205, de 22 de outubro do ano passado. Em outubro do ano passado, deram entrada 11.724 processos. Em novembro, 3.471. Em dezembro, 3.432. E três meses depois, o número desceu para 2.580. Considera, Vossa Excelência, que ainda se justifica uma tão drástica alteração às regras de competência dos tribunais administrativos? Mesmo sabendo que a competência para decidir a maioria dos pedidos contemplados nessas estimações